dados são particularmente preocupantes num país como Portugal, em que o crime de tráfico humano é quase indistinguível do crime de exploração laboral de imigrantes, pois, como sabem, são estes a grande maioria dos casos identificados. E é por isso, senhores deputados, que é fundamental abordar esta questão tantas vezes ignorada por razões ideológicas. Há uma relação evidente entre imigração desregulada e a vulnerabilidade ao tráfico humano. Não nos esquecemos, por muito que gostassem, da rede desmantelada há umas semanas que legalizou ilegalmente 4 mil imigrantes e lesou a segurança social em 10 milhões de euros. Senhores deputados, nós não temos odotários escritos na testa. Ninguém acredita que estes criminosos estejam armados em bons samaritanos, em Robin dos Bosques, em anti-heróis e que queiram legalizar imigrantes apenas e só por um simples altruísmo. É evidente que não. Imigração desregulada não protege nem os portugueses, nem quem vem de fora. E quando um país perde a capacidade de controlar eficazmente quem entra, quem permanece e em que condições o faz, aumentam as oportunidades para as organizações criminosas explorarem as pessoas em situações de fragilidade. É precisamente a vulnerabilidade que os anos da governação socialista gerou que os traficantes procuram. Senhores deputados, quanto maior for a transparência dos processos de entrada em Portugal, menor será o espaço para redes que vivem da exploração humana. Sobre as propostas hoje aqui apresentadas, importa dizer que a proposta do Governo poderia ir muito mais longe. No fundo, trata-se de uma transposição burocrática, mas falta a garantia operacional e é nesse sentido que o Chega apresenta hoje um projeto de resolução que reforça os meios humanos, materiais e tecnológicos afetos à prevenção, investigação e combate ao tráfico de seres humanos, bem como reforça os mecanismos de fiscalização em setores especialmente vulneráveis à exploração laboral e ao tráfico de seres humanos, como os mecanismos de proteção, acolhimento e acompanhamento das vítimas de tráfico humano, assegurando capacidade de resposta a todo o nível de território nacional. Muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Sousa, JBB.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. O tráfico de seres humanos é um dos crimes mais graves que existem numa sociedade democrática. Falamos de pessoas exploradas sexualmente, exploradas no trabalho, sujeitas à mendicidade forçada e ou integradas em redes criminosas que atentam contra a sua dignidade e liberdade. Portugal tem vindo a atualizar o seu enquadramento legal, acompanhando as novas orientações europeias. Isso é importante. Mas a verdade é que o combate a este fenómeno não se faz apenas com leis, faz-se com capacidade para as aplicar. E é precisamente aí que a iniciativa do JPP procura acrescentar valor. Não basta criar novas estruturas, é necessário garantir que existem meios humanos, técnicos e financeiros para essas estruturas poderem dar resultados. Não basta falar em coordenação, é necessário garantir que as várias entidades comunicam entre si, partilham informação e atuam de forma articulada. E não basta reconhecer o problema, é preciso conhecer a sua dimensão através de dados fiáveis, atualizados e transparentes. E há ainda um aspecto muito essencial, a detecção precoce. Muitas vítimas permanecem invisíveis, estão na agricultura, na construção, no turismo, na restauração, no trabalho doméstico ou em contextos de exploração sexual. Muitas não denunciam por medo, dependência económica ou desconhecimento dos seus direitos. Por isso, a formação dos profissionais que estão no terreno é extremamente fundamental. E esta iniciativa dá especial atenção às regiões autónomas, Açores e Madeira, cujas especificidades vão exigir respostas adequadas e uma verdadeira articulação com a estratégia nacional. Mas, acima de tudo, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta iniciativa está centrada nas vítimas, porque combater o tráfico de seres humanos não é apenas perseguir os criminosos, é proteger os mais vulneráveis, é defender a dignidade humana e é afirmar que em Portugal ninguém pode ser tratado como uma mera mercadoria, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em 6 de outubro de 2000, o Comitê Especial das Nações Unidas definiu por tráfico de pessoas o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade e desencadeou um conjunto de ações de sensibilização junto dos Estados para uma especial atenção ao fenómeno em crescendo. O tráfico de seres humanos é um crime que constitui uma das formas mais graves da violação de direitos humanos. Na grande maioria das vezes é transnacional e executado de forma silenciosa, tendo por trás uma organização criminosa que explora todas as vulnerabilidades e fragilidades, seja utilizado questões de cariz económico, seja para exploração sexual, sobretudo de mulheres e crianças, ou laboral, utilizada para um suposto auxílio de quem procura uma vida melhor. A pobreza, a exclusão social, a perseguição ou a falta de oportunidades são a matéria-prima em que funcionam estas redes de exploração de seres humanos e lhes proporcionam...
Senhor Deputado, peço desculpa de interromper. É possível ouvirmos? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estava a dizer, utilizada para suposto auxílio de quem procura uma vida melhor. A pobreza, a exclusão, a perseguição ou a falta de oportunidades são a matéria-prima em que funcionam estas redes de exploração de seres humanos e lhes proporcionam lucros de milhões. São milhões de pessoas em risco e apanhadas por estas redes criminosas que, tendo em conta a obscuridade do seu funcionamento, constituem um permanente desafio à sua detecção e punição. Em média, todos os anos, mais de 7 mil pessoas são vítimas de tráfico de seres humanos na União Europeia. Ainda há dias foi noticiado que entre 2021 e 2024 tinham sido sinalizadas cerca de 700 vítimas de tráfico de seres humanos, de acordo com o relatório do Grupo de Especialistas sobre a Ação contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa, referindo ainda que Portugal é sobretudo um país de destino de tráfico de seres humanos. Identifica risco acrescido de tráfico de seres humanos junto dos trabalhadores imigrantes, em particular na agricultura sazonal, mas também de cidadãos portugueses mais desfavorecidos ou com problemas de saúde mental, mulheres em situação de prostituição, crianças e jovens, pessoas em situação de sem-abrigo e de pessoas com deficiência. Muito provavelmente o número será maior, uma vez que muitas das vítimas continuam por detectar. A maioria das vítimas são mulheres e raparigas traficadas para exploração sexual. E são as opções políticas retrógradas e reacionárias que desprotegem os imigrantes, que dificultam a sua regularização, que deixam estas pessoas ainda mais vulneráveis às redes de tráfico. A proposta em discussão introduz alterações, dentre outras, a identificação de novas formas de exploração, como a exploração da maternidade de substituição, que é ditada como uma nova forma de tráfico, juntamente com o casamento forçado e a adoção ilegal, prevê a não punição das vítimas quando os ilícitos que cometeram são consequência direta da exploração, propõe assistência e apoio às vítimas especializado, complementaridade entre os procedimentos para as vítimas que necessitam de proteção internacional. E por tudo isto, não nos iremos opor a esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A Sra. Ministra disse na apresentação desta iniciativa que o tráfico de seres humanos é hoje em dia uma nova forma de escravatura. E essa é a melhor forma de colocar a questão. Nós estamos perante uma violação brutal daquilo que é a dignidade humana e daquilo que são os direitos mais básicos. Essa violência é utilizada por redes de criminalidade mais elaborada, de criminalidade transnacional, para poderem utilizar estas pessoas para o desenvolvimento da sua atividade, seja como fim, seja como meio. E como fim, muitas vezes, está presente também a imigração ilegal, que nos últimos anos em Portugal levou a que, e os dados do RASI, que a Sra. Ministra também citou, mostram isso de forma muito evidente, o crime de tráfico de seres humanos, a exploração laboral de pessoas imigrantes, foram dos crimes que mais aumentaram em Portugal. E isso teve uma relação direta, ou tem uma relação direta, com a política de imigração do anterior governo. Não há maneira de não o dizer. As portas abertas e aquela ideia de que toda a gente podia entrar foi o paraíso para as redes de tráfico de seres humanos. Não havia país na Europa onde fosse tão fácil ser traficante de seres humanos, onde pudesse atuar de forma tão fácil, uma rede criminosa complexa como em Portugal. É certo que este problema não é ainda mais evidente porque muitas vezes Portugal foi utilizado como plataforma de passagem, ou seja, era fácil entrar, entrava-se por Portugal e depois, dentro da União Europeia, estas pessoas eram utilizadas em muitos outros países para cometer crimes. Mas o mais importante não é este diagnóstico, é a solução. E esta solução que aqui é apresentada pela proposta de lei e através da transposição da diretiva permite combater alguns dos fenómenos mais relevantes desta criminalidade associada ao tráfico de seres humanos. A exploração da gestação de substituição, os casamentos forçados, que ainda agora vimos que é um mecanismo que está a tentar ser utilizado para continuar em Portugal uma atividade que felizmente já é muito mais difícil fruto das alterações que este governo fez à legislação da imigração, as adoções ilegais ou a utilização direta destas vítimas para atividade criminosa. Por outro lado, é muito importante também ressalvar a questão das alterações ao regime de indemnização estatal e, dentro deste, os adiantamentos e a possibilidade das pessoas começarem a ser compensadas, mesmo sem terem de fazer prova, que muitas vezes é uma prova dolorosa para essas pessoas, do dano que sofreram. Por outro lado, também a não incriminação destas pessoas. Dar-lhes a segurança que denunciarem estas redes, que denunciarem esta exploração, não se vai virar contra elas. São medidas muitíssimo importantes na salvaguarda da dignidade humana e da possibilidade de quem é vítima poder defender-se e poder ser ressarcido desse dano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para também uma intervenção, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sra. Ministra, os crimes não são todos iguais, assim o reconhece o nosso Código Penal. O tráfico de seres humanos é a negação mais radical daquilo que um Estado livre existe para proteger, que é a liberdade e a dignidade de cada pessoa. É a escravatura do nosso tempo e isso acontece, infelizmente, em Portugal e acontece hoje. Não foi também por acaso que foi contra a escravatura que se ergueram algumas das primeiras campanhas para os direitos humanos da nossa história. E Portugal, que é um país que conhece como poucos os dois lados dessa história, devia envergonhar-se de cada novo caso relatado no seu território. Os números que temos do Observatório de Tráfico de Seres Humanos também não deixam margem para dúvidas. Em 2023, que foi o ano do pico deste flagelo, foram sinalizadas 650 presumíveis vítimas, que tinha sido, na altura, o valor mais elevado desde 2019. Mais de 80% destes casos eram sinalizados para exploração laboral. Homens e mulheres recrutados com promessas de contratos de trabalho e depois explorados, sobretudo, no Alentejo. Nada disto foi por acaso. Isto aconteceu porque, durante anos, Portugal abdicou de ter uma verdadeira política de fronteiras. E é preciso lembrar, outra vez, o regime das manifestações de interesse permitia a entrada e regularização de imigrantes sem qualquer verificação efetiva, por incapacidade do Estado para aplicar a sua própria lei. E no momento de maior pressão migratória da nossa história recente, extinguiu-se o CEF, criou-se a AIMA sem qualquer transição operacional e abriu-se um vácuo de meses, para não dizer anos, sem qualquer controlo e fiscalização. É natural que tudo isto tenha acabado por acontecer. E onde o Estado não verifica, as redes de tráfico entram. Onde o Estado não acompanha, as redes infiltram. E não é por acaso que tanta gente acabou por ir parar ao Alentejo e ao Algarve. E as primeiras vítimas deste fracasso total do Estado são naturalmente os imigrantes. Foi um Estado indigente e irresponsável que não cumpriu a sua função essencial e entregou as pessoas vulneráveis a quem as explora. Só assim é que se aprendeu aqui que existe imigração ilegal e que os primeiros a perder com a imigração ilegal são os próprios imigrantes. Esta transposição vem, por isso, na altura certa e é necessária em Portugal. Primeiro, cria a figura